aceitar que se faça recair sobre os detentores de cargos públicos uma presunção de delinquência em que o político é criminoso, a não ser que prove o contrário. E, portanto, se um político adotar-se uma solução deste tipo, se um político for vítima de uma denúncia, mesmo que ela seja absolutamente estapafúrdia, é ele, por ser quem é, por ter as funções que tem naquele momento, que tem de mostrar que é mentira. Isto é uma demagogia que nós não podemos aceitar e é, obviamente, uma proposta que não tem qualquer plausibilidade.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não acompanhará esta proposta por ela estar notoriamente mal feita para infringir os limites materiais da Constituição e ir contra a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais.
Tem agora a palavra o deputado André Ventura para poder responder às questões levantadas.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve também, em relação à formulação, ao tipo de crimes, como referiu o Sr. Deputado Isabel Moreira, nós começámos por dizer isso. Admitimos que uma reformulação aqui do tipo de criminalidade em causa podia ser útil à percepção da norma. Não nos parece que haja diretamente uma contradição entre os termos inversão de ónus da prova e a colocação em causa em toda a linha do princípio da presunção de inocência. E, portanto, ainda que entendamos que há um equilíbrio que é difícil aqui de ser feito, é esse equilíbrio que queremos e que quisemos pretender fazer. Diz-se, bom, mas então isto poderia valer para todos os crimes. Bom, nós queremos visar aqui especificamente os crimes titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e não apenas políticos. Era importante deixar isto em causa. Em momento nenhum se fala aqui em cargos políticos, fala-se de cargos públicos, e portanto estamos a falar de cargos de nomeação, dos altos cargos públicos. Mas admitimos que esta formulação, no caso específico dos cargos, pode ser aprimorada, e portanto não visa aqui acautelar essa situação. O que se visa aqui a cautelar, e foi por isso que chamámos a atenção, é especificamente o encontro com os acordos do Tribunal Constitucional que puseram em causa a formulação anterior da punição do enriquecimento ilícito. A Sra. Deputada Mónica Quintela diz, então quem acusa é que tem que provar, e é verdade, mas Sra. Deputada, recordo-lhe que foi o PSD que propôs, na sua formulação, o seguinte, quem por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, possuir ou detiver património incompatível com os seus rendimentos e bens declarados, ou que devam ser declarados, é punido com pena de prisão até 3 anos. Portanto, aqui já há uma inversão do ónus da prova. Porque o que está a dizer é que quem detém património, acima daquilo que é declarado, que é só por essa conduta criminalizado. E, portanto, aqui já há uma certa inversão do ónus da prova. E é isto que o Tribunal Constitucional aponta, e nós aí estamos de acordo. Bom, com a anterior versão do PSD, não com esta versão do PSD, estamos de acordo com a anterior proposta do PSD. Porque, de facto, a proposta ia no sentido de que quem detiver património cuja declaração não seja compatível com esse património, a conduta criminal não está na aquisição, nem na compra nem na venda, não há nenhum ato translativo de propriedade. Estamos aqui a falar da mera posse ou detenção de património ou titularidade de património face aos rendimentos declarados. E, portanto, a novidade aqui, o que é disruptivo aqui é isso. Mas essa era a proposta que tinha sido feita e até foi feita anteriormente pelo PSD, penso eu, e pelo Bloco de Esquerda também, se não me falha a memória. E, portanto, o que o Chega quer garantir aqui com esta formulação é que, e foi chamado no Tribunal Constitucional nesta formulação, e é isso que procuramos aqui acautelar, uma formulação constitucional, porque concordamos com a proposta que tinha sido feita, com a proposta que tinha sido feita na altura. Ora, como diz o próprio Tribunal Constitucional, o que é punido nas propostas que foram então apresentadas não é a violação de nenhum ato por si próprio, é a discrepância do património e a declaração. E é aí que nós queremos regressar. E aí admitimos que a Câmara pode não concordar com ela. Mas o que queremos criminalizar, ou melhor, queremos poder criminalizar, porque aqui a proposta, a Constituição, não criminaliza condutas, o que queremos criminalizar é a discrepância da declaração com o património, que na nossa perspectiva permitirá um combate mais eficaz contra o crime económico e contra o crime de colorinho branco. Portanto, esta foi a finalidade. Só para dar este esclarecimento, não está em causa apenas políticos, é cargos, estaremos a falar de cargos políticos e de altos cargos públicos, embora a expressão, enfim, pudesse ser discutida até a sua abrangência em termos de outros, não nos parece que seja a ruína do Estado de Direito, porque já foram apresentadas propostas neste sentido e até algumas foram aprovadas por esta Câmara, e que eu saiba, nesse dia o Estado de Direito não ruiu, nem o país tremeu, nem houve nenhum sismo jurídico, nem político, em Portugal. Havia era uma norma que era muito mais eficaz, na nossa perspectiva, de combater este fenómeno. O Tribunal Constitucional, na sua interpretação, disse que era inconstitucional. Então nós queremos mudar a Constituição para que isso não seja inconstitucional. Acho que é claro. Em relação ao que disse o deputado Isabel Moreira, de acordo, a formação, de facto, não está particularmente feliz em relação à tipologia, embora a questão que o PS coloca é muito mais funda que isso e é contra de qualquer maneira, seja com uma formação ou outra.
Penso que está entendido as posições de cada partido. Se for com argumentos novos, podem. Senão, não vale a pena repetirmos os mesmos, que é o que temos feito não, em muitas reuniões. Tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para telegraficamente responder ao Sr. Deputado André Ventura, efetivamente, como eu referi na minha intervenção, o PSD tinha feito uma proposta para a criminalização do enriquecimento ilícito e injustificado e que foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. E o PSD nunca fez nenhuma proposta para consagração constitucional disso. Portanto, era no âmbito das obrigações declarativas. De todo modo, eu penso que se o Sr. Deputado compulsar a Lei 52/2019, de 31 de setembro, é capaz de ficar mais tranquilo, porque relativamente às obrigações declarativas já está lá. E sobre isso, a possibilidade de ter, mais obrigatoriedade, ter que justificar os acréscimos e as diminuições do património. E mesmo no âmbito, portanto, desse processo legislativo, o PSD fez uma declaração de voto em que dizia precisamente que o caminho não deveria ser esse e que deveria ser, quando fosse detectada essa incongruência, devia ser participado ao Ministério Público para que depois o Ministério Público enverdasse, encetasse um processo criminal normal, em obediência ao princípio do contraditório e do acusatório, para que pudessem ser observadas todas as garantias de defesa e os direitos dos visados e dos arguídos. Portanto, isso aí efetivamente não foi, não colhe aquilo que o Sr. Deputado disse. Muito obrigado.
Sim, penso que está tudo esclarecido. O deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente, também telegraficamente. Só para dizer que é, Sr. Deputado Mónica Quintela, aí é que está precisamente a diferença. É que não é nas obrigações declarativas que se consagra o ilícito penal, que nós entendemos que deve ser a base ou o centro, digamos assim, tipológico da criminalização. Essa é precisamente agora a nova interpretação do PSD, mas aparentemente não era a interpretação na altura, porque volto-lhe a ler a formulação da lei, proposta para o PSD. Quem por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, adquirir, possuir ou apenas detiver património incompatível com os seus rendimentos, é punido com pena de prisão até 3 anos. E, portanto, nesta formulação, obviamente não está em causa o contraditório, nem a investigação que pudesse vir a existir, mas só por si própria já há uma inversão. Está-se a dizer que quem detém património que não é compatível com os seus rendimentos, é por isso só, e só por isso, densificou ou praticou um crime. E aqui já há uma inversão. É isso que nós queríamos acautelar, e apenas isso. É que a formulação constitucional acautelasse casos como este, porque concordamos mais com esta formulação que o PSD propôs na altura do que com a lei agora em vigor. O Sr. Deputado referiu-se à Lei 52, mas todos estamos de acordo, e acho que a Sra. Deputada também, que a Lei 52 não tem sido tão eficaz como todos gostaríamos. E que esta formulação que o PSD e outros propuseram na altura parece-nos muito mais eficaz do que aquilo que temos hoje. É apenas isso. E esta formulação constitucional, ainda com limitações, permitiria voltarmos a essa formulação até que o PSD tinha proposto e termos uma norma muito mais eficaz de combate ao enriquecimento ilícito. É apenas por isso. De resto, a todas as garantias de defesa que a Sra. Deputada diz que numa declaração ficaram consagradas, isso não é posto aqui em causa, até porque não seria a Constituição que iria delimitar a forma de aplicação ou de investigação do Ministério Público, seria a legislação penal e processual penal, e aqui abriríamos a porta para uma clarificação processual que podia ser depois de acordo com o que pretendêssemos, até podiam ser reforçados os direitos de defesa nestes casos, mas aí abria-se a porta constitucional para uma inversão do ânus da prova, que nós concordamos e respeitamos, que o PSD não concorda, evidentemente.
Muito obrigado. O PSD desta vez também não apresentou essa proposta, portanto, a discussão é só para objetivamente não faz parte. Passamos ao artigo 34, que diz inviolabilidade do domicílio e da correspondência. O 33 já foi anteriormente este pedido para ser adiado. Portanto, é o 34, o célebre artigo dos metadados, acho que é assim conhecido, e, portanto, tem propostas de alteração no artigo 34. O Partido Socialista, o PSD, o Chega e o PCP. E passo a palavra, então, ao Partido Socialista, penso que ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta matéria, a proposta, ou melhor, o projeto de revisão constitucional do Partido Socialista foca dois aspectos relevantes sobre esta norma. Um relativo à matéria que tem adquirido relevância nos dias que correm e que entendemos poder não estar inteiramente explícito no texto constitucional, sendo desejável que o esteja, que é a matéria relativa à vigilância eletrónica. Obviamente, outras formas de interseção nas telecomunicações ou no domicílio têm já tradução e proteção constitucional, mas esta matéria, pela sua, não digo novidade, porque o tema também não é tão inovador quanto isso, mas a necessidade de dar as mesmíssimas garantias da inviolabilidade do domicílio e das comunicações a esta forma de intrusão em esferas de privacidade e intimidade, parece-nos que justifica a consagração expressa de que só possa ser realizada quando ordenada por autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstas na lei. Efetivamente, através da vigilância eletrónica, ainda que não se entre fisicamente no domicílio, é um resultado possível, é também uma matéria, enfim, ela está a paredes meias entre a inviolabilidade de, quer do domicílio, quer com esta, com a correspondência, ou seja, é uma zona de condomínio, mas a norma, de qualquer maneira, visa tutelar esses mesmos dois bens e, portanto, ela acaba por encaixar precisamente no ponto de interseção entre a inviolabilidade da correspondência e do domicílio, mas efetivamente é de vigilância eletrónica do domicílio que se trata. Portanto, a possibilidade de remotamente poder haver acompanhamento daquilo que acontece na esfera privada e na mais reservada das esferas, que é a da intimidade. O segundo aspecto prende-se com a matéria do acesso pelos serviços de informações a um conjunto de categorias de metadados. Esta temática tem sido objeto de discussão nesta sede de revisão constitucional e muitas vezes, enfim, presta-se a alguns equívocos comunicativos, uma vez que também está em discussão noutra sede parlamentar, no grupo de trabalho sobre a temática de metadados e, enfim, muitos de nós temos sido solicitados a pronunciar-nos sobre estas matérias e um dos primeiros pontos em que procuramos sempre fazer esta pedagogia é separar as águas sobre duas realidades distintas. O que abordamos nesta sede, no artigo 34, é a possibilidade de acesso a metadados, e já irei desenvolver o que propomos detalhadamente, mas o acesso a metadados no âmbito da atividade dos serviços de informações para produção de informações relevantes para a segurança interna e externa da República. É matéria que vai ao encontro de um problema detectado também na jurisprudência do Tribunal Constitucional perante tentativas anteriores de normação sobre esta matéria, em que, não obstante as cautelas que o legislador procurou introduzir, garantindo a intervenção judicial na utilização de metadados neste domínio, o entendimento que tem prevalecido é de que não tem credencial constitucional suficiente. E é isso que nesta sede procuramos resolver, e já cá regresso para os pormenores. Matéria distinta é aquela que nos tem ocupado noutra sede, que é a da utilização de metadados no âmbito de investigação criminal e no âmbito de processos judiciais. Aí o problema que temos é de direito constitucional também, mas mais do que de direito constitucional é um problema fundamentalmente de interpretação do direito da União Europeia, de interpretação da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e da interpretação que o Tribunal de Justiça da União tem dado a esse normativo e que tem dificultado, quer ao legislador nacional, quer ao legislador de outros Estados-membros, a criação de normas claras que definam em que circunstâncias é que metadados podem ser utilizados no âmbito de investigações criminais. Portanto, não é esta matéria que tratamos nesta sede, aqui atemo-nos exclusivamente ao acesso pelos serviços de informações. E o que propomos em três coordenadas é o seguinte. Em primeiro lugar, a necessidade de autorização judicial. Portanto, reconhecemos que se trata de dados que, sendo sensíveis e que traduzindo elementos relevantes da esfera privada de cada cidadão e de cada cidadã, deve haver intervenção judicial, primeiro aspecto. A identificação de quais os dados que devem poder ser objeto desse acesso, dados de base, de tráfego e de localização de equipamento, bem como, obviamente, a sua conservação, portanto, delimitando explicitamente quais é que são as categorias de metadados que podem ser objeto de utilização e, finalmente, a identificação de quais as finalidades para os quais pode haver esse acesso. Para a produção de informação, necessário